Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você que nos acompanha através da tua Rádio Fátima 90.5 FM. Depois de uma folguinha na semana passada, estamos chegando por aqui com o primeiro Pense Verde deste ano de 2022 na programação da tua Rádio Fátima. E claro, convidando você para que fique junto conosco num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você. Associado. Falando em Cooperval, no programa de hoje eu quero aproveitar por aqui uma belíssima reflexão do presidente da Cooperval, Ângelo Pegoraro, que esteve nesta semana aqui na tua Rádio Fátima e falou sobre a questão das mudanças climáticas e também da importância da preservação das florestas. É uma reflexão muito bacana que a gente vai trazer de volta para você aqui neste espaço no Pense Verde. Você sabe o que são alimentos orgânicos? Pois hoje a gente vai tirar essa dúvida para você e te explicar direitinho o que são os alimentos orgânicos. E ainda o nosso amigo da terra para começar esse 2022 com tudo, com o pé direito, com alto astral lá em cima. Ele vai falar pra gente hoje sobre a espiritualidade ambiental. Já pensou nisso? Então vem com a gente que o Pense Verde está começando.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Uma coisa a gente sabe, que durante a pandemia de coronavírus, nós ficamos mais recolhidos, mais tempo em casa. E com isso, claro, nas redes sociais a gente já contou para você que um dos principais termos mais buscado é como se fazia uma horta, como se plantava alguma coisa, e as pessoas tiveram a oportunidade de se conectar muito mais com a natureza. Em países com animais silvestres, como por exemplo na Austrália, em vários lugares do mundo, os animais começaram a voltar para a cidade, tomar conta de espaços já habitados pelo ser humano, né? Devido ao movimento ter ficado mais tranquilo. E dessa forma a gente pôde se aproximar um pouco mais da natureza. E como é importante estarmos conectados com o nosso planeta, com o mundo em que vivemos. Isso faz toda a diferença. Você não tem aquela necessidade de mexer na terra, de colocar o pé na beira da praia, de se molhar na água salgada durante o verão? Pois é, essa é a tal da nossa conexão espiritual com o meio ambiente. É estar integrado nesse mundo que nós vivemos, nesse negócio redondo, como eu digo para você, chamado Terra. Então, é hora de trazer por aqui para você a nossa reflexão do amigo da Terra hoje, que é sobre a espiritualidade ecológica.
Tá no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Morade.
Olá, meu amigo, minha amiga, nosso programa chegou. Hoje eu vou conversar com você sobre uma coisa muito simples, que é como a gente pode desenvolver uma espiritualidade ecológica. Espiritualidade é o jeito da gente viver pessoal e comunitariamente a nossa intimidade com Deus, que vai se traduzir também por um seguimento a Jesus e uma pertença a uma comunidade dos discípulos e missionários de Jesus. Então, quando a gente fala de espiritualidade, não é só ficar rezando. A espiritualidade é aquele sopro que nos move, aquela motivação profunda que nos sustenta. E aonde a gente vai beber essa espiritualidade? Na presença de Deus, na palavra dele, na Bíblia e também na realidade. Então, são como duas pernas a Bíblia, a palavra de Deus, e que ilumina a realidade, e a realidade que nos faz buscar perguntas e respostas na palavra. E a gente não faz isso sozinho, a gente faz em comunidade. E o que vai caracterizar uma espiritualidade ecológica? É aquele sentimento profundo de que nós somos criaturas de Deus e fazemos parte de uma grande casa que Deus preparou para nós, mas não somente para nós, para todos os outros seres. O planeta Terra é essa casa comum. Não é uma casa de um, é uma casa de todos e de todas. Então, a primeira convicção da espiritualidade ecológica é isso. Nós nos sentimos parte de uma grande família, da qual estão não somente os seres humanos, mas todos os outros seres que fazem parte do nosso planeta, que são criados com o olhar amoroso de Deus. E como diz o Papa Francisco, nesse belíssimo texto, Laudato Si, em cada criatura há uma mensagem de Deus. Por isso a criação é um evangelho vivo e aberto. O que que faz parte dessa nossa casa comum? O solo, onde a gente pisa, né, que depois também é a terra em que se planta e se colhe os alimentos fundamentais para a gente viver. A água, nossa irmã, que é fundamental para a vida no planeta. O ar que nós respiramos e a energia do sol. São os elementos básicos que constituem a nossa casa comum. E depois nós temos os seres vivos. Desde aqueles micro-organismos que a gente não vê, como as bactérias, as algas, os fungos, e até as plantinhas, a começar daquelas pequenininhas até as grandes árvores. Depois, desde os pequeninos insetos, passando pelos peixes, as aves, os pássaros, até os grandes mamíferos e nós, os seres humanos. Então, gente, todo mundo faz parte dessa casa comum. E a espiritualidade ecológica nos vai ensinar que o ser humano não é superior às outras criaturas. E porque nós recebemos de Deus uma consciência mais desenvolvida, uma capacidade de modificar a realidade, nós também recebemos a missão de cultivar essa terra, de cuidar dessa terra. E a gente só olhar para como o mundo está organizado hoje e perceber que o ser humano fez da tecnologia, de todo o seu desenvolvimento da inteligência, uma forma de dominar a natureza e dominar de uma maneira absurda, que a gente está sentindo as consequências negativas. Mudança no clima, destruição das matas, pior da qualidade do ar e das águas. Deus quer isso? Não. Deus nos chama a viver uma grande comunhão com a natureza, a transformá-la positivamente, a trabalhar com ela e sobre ela. Então, primeira coisa que eu quero hoje partilhar com você, que faz parte da espiritualidade ecológica, é essa consciência que nós somos filhos de Deus, mas também somos filhos da Terra, do nosso planeta. Um grande abraço para você e até nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra. Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Belíssima reflexão do Afonso Muradi, nosso amigo da Terra, agradecendo mais uma vez a ele pela parceria que renovamos agora para 2022. Nosso amigo da Terra segue firme com a gente aqui na programação do Pense Verde. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Temos sofrido e muito no Rio Grande do Sul por conta da estiagem. A necessidade de chuva foi um dos temas debatidos durante praticamente toda essa semana aqui na programação da tua Rádio Fátima. Já são cerca de 200 municípios gaúchos que decretaram situação de emergência, entre eles vários aqui nos campos de cima da serra. E para falar sobre este tema, esteve aqui também o presidente da Cooperval, Ângelo Pegoraro, que na oportunidade trouxe uma reflexão muito interessante sobre as mudanças climáticas que vêm acontecendo no planeta e também sobre a importância da preservação das florestas. E eu fiz questão de resgatar aqui esse comentário do Pegoraro para que você possa conferir a riqueza de conteúdo que tem nesta da reflexão que ele traz a respeito da preservação do meio ambiente.
É claro que as condições climáticas, tá, elas estão mudando. Acho que todos nós notamos isso. As pessoas mais velhas sabem perfeitamente, né, que vacaria fazia mais frio. Os banhados das fazendas eram encharcados. Você não cruzava uns banhadões. Hoje, se você chegar na minha fazenda, tu cruza em locais que jamais se passou a pé. Uma res passou, porque atolava, e hoje você passa, o cavalo passa, né, e está tudo seco. Então, eu acho que essa é uma grande preocupação, uma preocupação que não é, não é só da nossa região, é uma preocupação que vem do mundo inteiro, e o Brasil, quer queira, quer não queira, o Brasil é um player muito importante nas condições climáticas que afetam o mundo, né? Você tem uma grande floresta que está na mira do mundo inteiro. Muitas pessoas dizem assim, mas os europeus e os americanos não preservaram as suas florestas. E por que que nós temos que preservar as nossas florestas? Tá? Tudo bem, eu te pergunto o seguinte, mas há 200 ou 500 anos atrás existia esse conceito? Existia essa preocupação? Existia esse conhecimento? É claro que não. A Europa, quantos mil anos tem a Europa de pessoas usando a Europa? Veja quantos mil anos. E veja quantos anos tem o Brasil nesse processo. O Brasil é um país extremamente jovem. Se você comparar com algumas obras arquitetônicas da Europa que tem lá 2, 3 mil anos, nós temos 500. Né? Nós somos uma criança nesse processo. Né? E evidentemente, a questão ambiental está e vai estar daqui para frente cada vez mais na pauta mundial. O Brasil, Neto, ele tem que aproveitar isto a seu favor. Né? Nós temos que sentar na mesa com os outros países e mostrar que nós temos condições de preservar o meio ambiente, ou a floresta amazônica principalmente. E nós temos uma legislação, só para que as pessoas entendam, que é uma das legislações mais rígidas do mundo em relação a isso. Nenhum país do mundo tem a legislação brasileira em relação à preservação do seu meio ambiente. Só que nós não sabemos vender isto para o exterior, nós não sabemos preservar esse patrimônio, né? E nós perdemos muito dinheiro por não fazer isto. A Amazônia, segundo a Embrapa, ela tem um valor econômico muito maior com a árvore de pé do que derrubada. Existe um trabalho da Embrapa, um trabalho científico, que mostra que o extrativismo das frutas, né, daquilo que ela gera enquanto floresta, é muito maior por hectare do que aquilo que você faz plantando soja ou criando boi. Né? Então, não tem por que você derrubar a floresta. Se você sair daqui de Vacaria e você for até o Pará, simplesmente está tudo derrubado. Se você permitir que o ser humano continue fazendo o que está fazendo no Pará hoje, ele vai acabar com o Pará, em termos de floresta. Né? Vai gerar riqueza da soja, do boi e tal. Sim, mas e o clima como fica? Tem uma interferência. Então, é uma discussão onde o Brasil tem que sentar na mesa e ele pode ser protagonista e pode pedir muitos bilhões de dólares, tá, que viria em prol do povo brasileiro, preservando a floresta. Uma, que a floresta dá mais de pé do que deitada, e outra, que você poderia receber muitos bilhões para preservar esse processo. O mundo está interessado nisso, né? E o mundo vai penalizar o Brasil, com toda certeza, se ele não tomar atitudes nesse sentido. Então, essa retórica de que não está sendo derrubada a floresta, que tudo isso é mentira, não é. É só olhar as imagens do satélite. Entende? Então você olha a imagem do satélite. Ah, mas a gente pode derrubar porque é nosso. Não, não. Calma lá. Tu não precisa derrubar nada de floresta para você dobrar a produção de grãos brasileira. Tu não precisa derrubar nenhuma árvore. O que existe de pastagens degradadas de São Paulo para cima, Minas, Mato Grosso, o Nordeste, o que tem de pastagens que produzem muito pouco, em termos de quilos de boi por hectare, é muito pouco, que são degradados, as terras são fracas. Se você fizesse investimento de calagem, de adubação, você dobra a capacidade de gado em cima. Se você transformar isso para agricultura, você dobra a produção de alimentos, né, sem derrubar nada. Então, este é o momento para o mundo onde eu entendo que o Brasil tinha que sentar na ponta da mesa, tá, e exigir do mundo, se quiserem que se preserve, que o mundo pague por isso. Se caminha dentro do Brasil, já em alguns estados, Neto, o pagamento por preservação ambiental. Por exemplo, a propriedade do Neto tem lá uma série de nascentes de água, o Neto refloresta ao seu redor, cuida de umas partes, né, porque a gente sabe que a floresta faz com que a água volte, as nascentes voltem. Se você derrubar o mato, aquela nascente seca, né? Então você tem essa interferência direta, né? E tem estados hoje já pagando por isso. Quer dizer, você recebe X reais por hectare para você preservar, tá, alguma coisa que tu sabe que vai ter valor. Sim. Né? Na nossa região, especificamente, os banhados da região. Há 50 anos atrás, ninguém dava bola em avalar um banhado. Hoje, se você avalar o banhado, tá, você termina com as nascentes de água, você seca. Uma propriedade sem água, qual é a graça? A água é uma riqueza, as pessoas têm que entender isso, né? Então, eu acho que o país, Neto, o país tem muita coisa ainda para pensar, para evoluir. Eu acho que a pauta ambiental é uma pauta que está presente hoje no mundo. Existe essa preocupação com isso, né? E o Brasil tem que tirar vantagens. Não adianta simplesmente dizer que o americano queria que fizesse a lavoura lá e a floresta aqui no Brasil. Como dizer, não, eles que fiquem com o mato e nós fizemos a nossa riqueza no caso da agricultura. Não. Hoje a floresta tem um grande valor e a gente tem que ter políticas adequadas de preservação e saber sentar com o mundo inteiro, né, e negociar e ganhar dinheiro com isso. Eu entendo que o agricultor, o agronegócio, ele precisa do meio ambiente equilibrado exatamente para ter produtividade. O cara que é consciente na agricultura, ele quer preservar o solo, ele quer fertilizar esse solo, ele quer fazer com que o plantio direto tenha mais retenção de água, ele tem necessidade de preservar as nascentes da sua propriedade. O agronegócio não pode ser visto como aquele cara que simplesmente quer derrubar tudo e acabar com tudo. Agora, existem os maus agricultores, existem os outros interesses.
Este é o presidente da Cooperval, Ângelo Pegoraro, que nessa semana concedeu entrevista aqui no Temática para o Neto Ferreira. E, é claro, eu fiz questão de aproveitar essa belíssima reflexão aqui no Pense Verde da tua Rádio Fátima, para que a gente possa cada vez mais, né, estar refletindo sobre as ações que nós desenvolvemos todos os dias para o bem do nosso planeta. E aí, como é que tá a tua alimentação? Tá tudo certinho? Pois é, hoje a gente vai falar para você sobre os produtos orgânicos. Muita gente ouve falar sobre os produtos orgânicos, mas não sabe exatamente do que se trata. Pois é o nosso assunto de hoje, o que são os alimentos orgânicos.
Ter uma alimentação melhor também é uma promessa para o ano novo, mas não é fácil encontrar nem nas prateleiras dos mercados com tantos industrializados, nem nas feiras com produtos carregados de agrotóxicos. A alternativa é recorrer aos alimentos orgânicos. Além da sustentabilidade da área de produção, esses alimentos devem seguir uma série de requisitos, inclusive trabalhistas, para serem considerados orgânicos, como explica o engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Ambiental, Joel Leandro de Queiroga.
Há vários critérios em que se procura otimizar, né, os recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais. Então, quando eu digo, né, que o produto ele é orgânico, ele não utiliza produtos industrializados na sua produção ou no seu processamento. Esses produtos eles não têm materiais sintéticos, não têm organismos geneticamente modificados.
O produto orgânico deve ser cultivado utilizando recursos da natureza para se desenvolver, como adubos compostados feitos de cascas e folhas de legumes, verduras e frutas. Isso para não prejudicar a composição nutricional dos produtos, como ocorre quando o agricultor usa fertilizantes e adubos industrializados. O pesquisador esclarece que é importante criar um ambiente de convivência e harmonia entre as plantas e árvores do bioma para o plantio no sistema orgânico.
Que a princípio parece com matéria orgânica, mas na verdade o termo vem do organismo, que é olhar para o agroecossistema como um todo, entender todas as suas partes e componentes e trabalhar para esse equilíbrio ser o maior possível.
A produção orgânica cresceu 4% de 2017 a 2019. No entanto, os últimos censos agropecuários de 2006 e 2017 mostraram um crescimento nos estabelecimentos de produtos orgânicos de 5 mil para 68 mil. No entanto, o acesso a esses alimentos ainda esbarra na disponibilidade, que também impacta no preço dos orgânicos.
Em alguns mercados, esse acréscimo no valor pode ser em relação ao fato de estar sendo comprado e revendido, mas também ao fato do agricultor ele ter mais trabalho e ele ter um custo adicional, que é ele ter que atestar que o produto dele é um produto orgânico.
Segundo o pesquisador da Embrapa, os preços também estão associados aos cuidados que o agricultor orgânico precisa ter para plantar, proteger e desenvolver as plantas e os frutos. Além de adubo natural, o controle de pragas e ervas daninhas só pode ser realizado manualmente e com uso de herbicidas naturais.
Pense Verde de hoje chega ao final. A você um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida!